Você está ouvindo Feijoada Completa.
Quem se lembra da festa da Ivete Sangalo? Pois é, a festa de 2002. A gente recordando aí canções que foram clássicas nas Copas do Mundo também. A Ivete Sangalo com a famosa Vai Rolar a Festa. É a famosa música de 2002. E finalmente, né, depois de ter aí batalhado aí por mais um ano, de perder uma final em 98, o Brasil foi campeão do mundo em 2002 sobre a Alemanha, numa final, né, que foi 2-0, aquela final famosa Brasil e Alemanha, e foi o nosso último título mundial, né? Depois aí tivemos até, estamos em jejum, 2006, 2010, 2014, e Ivete Sangalo cantava Vai Rolar a Festa em 2002.
Avisou que vai rolar a festa, vai rolar.
Mas aí, por falar em Copa do Mundo, vamos falar de coisa russa.
Coisa russa, notícias, curiosidades e comentários sobre a Copa 2018 com Márcio Sardi.
A coisa tá ficando russa.
Pois é, mas a coisa russa de hoje vai ser diferente. O Marcio Sardi não está com a gente, mas está dois personagens da Rádio Câmara. Não, são personagens da Rádio Câmara. Estão comigo aqui Luiz Cláudio Canuto. Boa tarde, Canuto.
Beleza? Boa tarde, Edson.
Boa tarde. E também está com a gente Mércia Maciel. Tudo bom, Mércia?
Tudo bem, graças
tudo
a bem, Deus. Boa
bem,
tarde.
Tudo jóia. Muito bem, vamos falar então, vamos fazer a nosso pequeno debate aqui.
Rolar a bola
rolar
por aqui.
Rolar a bola por aqui, pra gente poder falar dessa primeira fase de Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo, de certo modo, muito surpreendente em alguns resultados, algumas zebras por aí, alguns placares magros. Aliás, quem apostou em placares magros, né, Canuto? Você.
Isso! Ganhou bolão.
Ganhou, Canuto que ganhou bolão.
É. Né? Eu logo atrás.
Teve gente que ficou pensando muito em cada jogo. Não, eu botei 1-0, 1-1, 2-1, 1-1, 1-0, 2-1. E eu fui olhando e vendo, não, acho que vai dar esse, acho que vai dar esse, acho que vai dar zebra. E acabei acertando.
É, pois é. Mas enfim, o que a gente pode falar dessa primeira fase encerrada ontem aí com esse jogo? Até curioso, porque a Bélgica ontem foi bastante contundente para cima da Inglaterra, embora não tivesse muito a ganhar com isso. Mas acabou que ficou no 1-0. E uma Copa que realmente resultados muito surpreendentes, né? Começar do início de um 5-0 completamente inesperado da Rússia, né?
É verdade.
Ninguém achou que fosse ganhar de 5-0. Ganhar ia, mas 5-0 logo na abertura de Copa do Mundo é um negócio totalmente inédito, né? Então, enfim. Falando aí, Canuto.
Essa Copa é a Copa das Zebras, né? O início já foi uma zebra, né?
Exato.
O 5-0... da Rússia na abertura era um placar que ninguém imaginava.
Ninguém imaginava.
A vitória do México sobre a Alemanha também, na estreia do México na Copa, foi uma coisa também inimaginável, né? Aliás, o México viveu uma situação muito curiosa. O México é o próximo adversário do Brasil, mas o México, país que tem aquele ditado em relação à sua seleção, que joga como nunca e perde como sempre. Porque o México sempre avança e sempre se dá mal. O México quase que entrega a vaga para a Alemanha nas oitavas. A Alemanha estava jogando mal, a Alemanha que veio tinha perdido, depois venceu a Suécia e estava jogando a terceira partida e o México começou a levar gol da Suécia e quase que entrega a vaga de bandeja para a Alemanha. Até gol contra o México chegou a fazer.
Exatamente.
Mas acabou dando o México e a Alemanha saiu na sua pior classificação da história. É um resultado último. O pior resultado dela tinha sido 38, quando a Copa do Mundo era um rascunho de nada. E passados.
A famosa Copa da
80 anos.
Copa da França, né? De 1938.
Passados 80 anos, sai a Alemanha em 23º lugar. Inacreditável. Dificilmente.
A maldição ela vai repetir das campeãs.
Dificilmente,
né?
Ela vai sair de uma Copa nessa colocação.
A maldição das campeãs, né? Nenhuma campeã no Mundial seguinte leva o caneco.
E desde
a escrita
98,
se fazendo.
Desde 98, com exceção do Brasil em 2002, né, que foi campeão em 2006, foi desclassificado depois, contra a França, do Thierry Henry. Mas todas as seleções campeãs, desde 98, 98 França, em 2002, foi a primeira fase. Em 2002 não foi o caso, que o Brasil foi campeão, em 2006 avançou e perdeu da França.
Da França.
Em 2006, campeã foi
a Itália.
E foi em 2010 foi a primeira fase. Em 2010, Espanha. Em 2014, foi a primeira fase. Em 2014, Alemanha. Em 2018, cai na primeira fase.
E aí você pode até dizer que desde 98, todos os campeões europeus, né, porque aí a gente já pode já descartar o Brasil, não conseguiram passar da primeira fase na Copa seguinte, né? Agora, outro detalhe muito curioso dessa Copa do Mundo foram os gols, os descontos. É uma coisa muito interessante, porque normalmente no Brasil tem aquela famosa escrita, né? Quem acompanha o Campeonato Brasileiro, a gente acompanha muito... primeiro tempo dá 1 minuto, segundo tempo dá 3 minutos, ou 4. Todo mundo tá fazendo assim, né? Agora, essa Copa vai ser a Copa em que os juízes realmente estão dando descontos grandes, porque as paralisações realmente são grandes. E aí... desconto de 5 minutos, desconto de 6 minutos, né, o acréscimo, e alguns gols saindo.
A Argentina foi o exemplo clássico dessa Copa, né? Que foi aos 43 minutos do segundo tempo que ela conseguiu fazer o gol contra a Nigéria e, sei lá, praticamente, né, sei lá, a classificação.
Aliás, ontem eu assisti aos 43. O VT desse jogo, sabendo o resultado, claro, e eu fui perceber a reação da torcida. Aos 40 minutos... do segundo tempo, houve uma falta a favor da Nigéria. A torcida desesperada. Aí qualquer pessoa que assistiu o jogo fala, gente, não dá mais. A Argentina tá fora. E num lance, ali, um chute da direita, o Meza dá uma lapada inacreditável e acabou fazendo o gol da vitória da Argentina, que vai dar uma moral incrível. Melancólico daquele jogo foi ver o técnico da Argentina comemorando
isolado,
sozinho.
Né? Verdade.
Ele correu de um lado para o outro, ninguém foi abraçar ele, ninguém abraçou ele. O time inteiro foi abraçar os jogadores. A seleção da Argentina estava querendo derrubar o técnico antes daquela partida.
É verdade.
E a Argentina vai entrar nessas oitavas conflagrada, né? Porque o time está unido. Ao mesmo tempo, está querendo a saída do técnico. O técnico dificilmente vai sair a essa altura do campeonato.
Ou seja...
Então, podemos ver uma situação curiosa. Se a Argentina for campeã, o São Paulo vai entrar para a história, porque é campeão, mas ninguém
Ninguém vai atribuir o título a ele.
Eu acho meio complicado sair campeão. Uma casa dividida, na minha avaliação, não subsiste. É muito complicado.
E a Argentina tem mais chance de chegar
à final muito.
Do que o Maradona. Que o Maradona, acho que para nas contas se continuar nesse ritmo.
Tá difícil, né?
Maradona realmente, tá muito doidão.
Tá muito doidão. Agora, que vocês acham, gente, que encantou nessa Copa do Mundo? É alguém... Se destacaria alguém assim, puxa vida, esse futebol que me surpreendeu, eu não esperava e foi um encanto para mim. Assim,
para mim não surpreendeu, né? Acho que a Bélgica já vinha bem, apesar de ter saído em 2014, ela caiu nas quartas de final, mas chegou às quartas, né?
Uhum.
E também caiu na Eurocopa em 2016, também nas quartas de final, mas conseguiu 9 pontos inéditos, né? No ranking dessa Copa. É a primeirona. Eu acho que tem uma equipe boa, equilibrada e que joga bola e que não teme o adversário, né? Eu acho que assim, para mim, não surpreendeu porque realmente tenho acompanhado um pouco o futebol europeu, mas que foi a grande alegria para mim ver a Bélgica
jogando.
E merecidamente e conseguir seus 9 pontos.
Pois é, eu vou te falar que, de fato, a Bélgica só foi desclassificada em 2014, Messi, porque a Argentina aprontou uma baita de uma retranca.
É verdade.
Eles fizeram um gol.
Futebol
foi um gol
de
muito
retranca.
Rápido. Eu fui esse jogo. Esse jogo foi no Mané Garrincha, Argentina e Bélgica, o jogo das quartas. Eu fui nesse jogo e é impressionante, assim, como a Argentina retrancou. Eles fizeram um gol, que foi bem rápido até, e foi o Di Maria que fez esse gol. E aí acabou, a Argentina simplesmente se fechou, a Bélgica não conseguia entrar na defesa de jeito nenhum, era uma parede lá e fazendo aquele toque de bola, tentando segurar a bola a Argentina e não deixando a Bélgica jogar. Então, nesse aspecto, eu diria que o resultado não foi justo naquele momento, não porque eu não acho que a Argentina poderia jogar um grande futebol, jogou. Só que a Argentina foi fazendo isso contra a Bélgica, fez isso contra a Holanda na semifinal, jogou também por um gol, e tentou fazer isso com a Alemanha na final, só que acabou que não deu certo.
E agora conta com jogadores mais experientes, maduros, e prova disso são os 100%, né, de aproveitamento nesse Mundial.
Aliás, só Bélgica, Uruguai, se não me engano, tem mais um país que fez 9 pontos. Mas foram só 3 países, eu acho, que conseguiram 9 pontos nessa primeira fase. Né?
9 pontos, Bélgica, Croácia e Uruguai.
Croácia e Uruguai. Croácia é outro timaço, hein, Canuto?
Croácia veio bem. Croácia, olha, nessa fase agora das oitavas de final, a Croácia vai jogar com... Croácia e Dinamarca.
Dinamarca.
Que dos jogos das oitavas de final, talvez seja um dos confrontos talvez menos atraentes, né? Por uma série de características. São duas seleções que não têm muita tradição, mas a diferença da Dinamarca, a Croácia chegou com força total, né? Quer dizer, três vitórias. É um time que tá muito incentivado, né? E se a gente analisar pelo histórico desde o início da Copa, ninguém pode deixar de dizer que é um dos favoritos.
É verdade.
Porque pelo que vem jogando,
resta saber qual é a questão desses times. É a gente saber porque a diferença entre os jogos sem compromisso e os jogos com compromisso. Quer dizer, não é que é sem compromisso, mas no sentido de que você tem agora aquela história, se perder, tá fora. Quer dizer, quando você tá na fase de classificação, você empatou um jogo aqui, você tem como recuperar no próximo jogo, aquela coisa... É uma pressão, é evidente, mas não é a mesma pressão de um mata-mata. E aí, como é que esses times vão lidar com esse mata-mata, hein?
Pois é. Eu acho que vai ter muito pênalti, muita disputa de pênalti.
Eu também tô achando.
Os placares estão começando a ficar mirrados, né? Eu fiz um levantamento sobre a média de gols. A média de gols começou muito alta, com 5-0. Ela foi caindo, caiu muito mesmo. Chegou a ser a pior média da história. Uhum. E depois foi subindo. Hoje está em 2,56, se não me engano. E agora, com os times um pouco mais zelosos, e os árbitros também vão ficar muito mais zelosos. Olha, se a gente viu o VAR... atuar, que é o árbitro
de vídeo,
atuar muito na primeira fase, a gente vai ver demais as oitavas de quarto. Porque
certeza.
Se um juiz pode abrir mão de tomar uma decisão e cometer um erro e prejudicar um time, podendo apelar ao árbitro de vídeo, isso vai acontecer muito nessas partidas agora.
Muito.
Então, qualquer dúvida, o árbitro necessariamente vai até a tecnologia para não acabar com o sucesso ou insucesso de uma equipe.
A gente vai falar só de VAR mais tarde ou não?
Não, agora a gente vai já estamos encerrando. Já estamos encerrando, porque
deixa
são
só dar um, só dar um palpite aqui. Eu só temo esse mata-mata, realmente a retranca, né? O que tira a beleza do futebol. É o medo de perder, tirando a vontade de ganhar, né? Mas vamos...
Eu acho que talvez não, mas é porque é obrigação de ganhar, né? A não ser que o cara queira ir pro pênalti.
Vai pro pênalti, né?
Exatamente.
O problema é que depois daquele Barcelona, todo mundo resolveu preparar o Barcelona jogar na retranca. E eu acho que perde o futebol europeu perdeu um pouco do brilho por conta disso.
Exatamente, é verdade. Agora, pra gente fechar, gente, Brasilzão passa México, perde pra Bélgica. O que vocês acham? Ou Brasilzão passa México e passa pela Bélgica depois, porque eu tô achando que a Bélgica vai chegar nas quartas de final.
Eu também creio. Não,
eu também acho que o enfrentamento, o jogo vai ser Brasil-Bélgica, e eu acho que o Brasil precisa, para avançar, o Brasil precisa superar uma deficiência que vem mostrando desde 2006. A gente viu a mesma coisa, 2006, 2010, 2014. Leva gol, treme nas pernas. Uhum. No primeiro jogo do Brasil, Brasil e Suíça, o Brasil levou um gol e tremeu nas pernas. Na entrevista coletiva foi perguntado o Tite, e o Tite falou: o time entrou em pânico. Se o Brasil levar um gol a partir de agora, durante o jogo, e entrar em pânico, é meio caminho andado para a derrota. Ele tem que ter o sangue frio da Alemanha, eliminada, mas o sangue frio que a Alemanha teve quando venceu a Suécia.
Exatamente.
E o sangue frio da Argentina, que fez aquele gol contra a Nigéria ali nos 43. Se o Brasil tiver esse nervosismo que o Neymar demonstrou inexplicavelmente na segunda partida, o Brasil não vai avançar muito, não. Mas eu acho que também vai ser Brasil e Bélgica, e aí esse placar eu não consigo nem arriscar, sinceramente.
Pois é, eu também não. Messinha.
É isso aí, não assina embaixo. Acho que o grande jogo vai ser esse, se o Brasil conseguir passar na próxima.
Brasil e Bélgica vai ser um jogaço.
Vai ser um jogaço.
Realmente vai ser um jogaço. Muito bem, eu até queria falar dos patrícios portugueses, que também enfrentam o Uruguai, mas estão acabando o tempo. Eu, na minha opinião, infelizmente, eu gosto muito de Portugal, gosto mesmo, mas infelizmente é um time completamente Cristiano Ronaldo dependente.
Né?
Então, assim, a chance de passar pelo Uruguai eu acho que é muito pequena.
E eu só queria apelar para que a gente... Eu sei que o nosso Neymar cai muito... Mas eu acho que tá na hora da gente dar força pro Neymar, viu? Porque eu não vejo português falando mal de Cristiano, nem argentino do Messi. Então, gente...
Eles não caem tanto.
Vai colocar tua perninha lá, Luiz.
Eu não sei se
vazou
a discussão que eu tava tendo com a Messi aqui do lado na Copa. A gente tava em altos brados em relação ao Neymar. Não vou nem comentar aqui. Mas eu devia ter gravado e colocado o play aqui.
Já tava lá.
Ela tem uma opinião sobre o Neymar, eu já acho que o Neymar cai demais.
Eu acho não
ele
é questão
de cair.
Ele é
caçado quanto vários e cai demais.
Eu acho que a questão é que... eu acho que é muito a questão de mídia, sabe? Essa
eu
coisa
também.
De
é modinha você... falar mal de Neymar.
Não, eu acho o contrário. Eu acho que o problema é que a mídia brasileira se entrou. É como se o Neymar fosse no Brasil o que o Cristiano Ronaldo é para Portugal. Não é, gente. Assim, o nível técnico do Cristiano Ronaldo é infinitamente superior aos demais jogadores de Portugal. Não é o caso do Neymar.
Não é o caso
Neymar
do
é um grande jogador, mas os jogadores do Brasil, o Brasil perfeitamente poderia se virar sem ele. Claro. É isso que eu acho. E eu acho que aí fica essa coisa. Neymar, de cada 10 palavras que os repórteres de
tanto pro bem
coisa,
quanto pro mal.
Coisa fala, Neymar. Então eu acho que é isso.
Exatamente.
Que é o grande problema.
Penso assim.
Enfim. Gente, então, vamos aguardar. Começa amanhã as oitavas de final. Espero que a gente tenha uma Copa bonita, que a gente tenha realmente, a partir de agora, esses jogos de mata-mata, são só jogão.
Só jogão.
E espero que os times correspondam às nossas expectativas de ser jogão, né?
Exatamente, também, sem retrancar tanto.
Vamos ter jogos francos, abertos e bonitos aqui pra frente.
Podemos ter Argentina e Uruguai nas quartas.
Podemos, exatamente. Olha, muito interessante isso aí. Muito bem, gente. Encerrando aqui o Feijoada Completa de hoje, quero agradecer a presença da Mercinha, do Luiz Cláudio. Valeu demais aí pelo
Obrigada,
esse tempo aqui
valeu,
pra gente conversar.
Ótimo.
E a gente agora vai encerrar o programa, né? O programa que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias e a apresentação minha, Edson Júnior. Vamos ouvir João Bosco, linha de passe. A gente tá falando de futebol, vamos falar da linha de passe, João Bosco, pra gente fechar o programa de hoje. Grande abraço pra você e a Feijoada não tem na próxima sexta-feira se o Brasil passar. É, e talvez aí estejamos entrando de férias. Vamos ver o que, é que vai acontecer aí. Mas fica aí, João Bosco, linha de passe. Grande abraço pra você. Tchau, tchau. Boa tarde.
Viu também o BH lá no toma lá da cá do samba. Um caldo de feijão, um batapá e coração. Boca de siri, um namorado e um mexilhão. Água de benzê, linha de passe e chimarrão. Babaluaê, rabo de arraia e confusão. E troca de tatu, linguiça e paio e boizebu. Rabada com mangu, rabo de saia. Naco de peru, lombo de porco com tutu. E bolo de fubá, barriga d'água. Aonde que tem e no balaio tem também um som bordão. Bordando som, dedão, violação. Diz onde que viu e no balaio viu também o pega lá no toma lá da cá do samba. Um caldo de feijão, um vatapá e coração. Boca de siri, um namorado, um mexilhão. Água de benzê, linha de passe e chimarrão. Baba luaê, rabo de arraia e confusão. E sereno e pé no chão. Bala candomblé e meu gabê é gabê, não tem vai. Pão com pão. Já era tirolesa, o garrincha, a galeria. A mairingue veio, vai dar valsa e hoje em dia rola bola, é sola, esfola, cola, pau a pau. E lá vem portelas que nem marquei de bombar o mal. Isso aqui vai mal, mas vivo o carnaval. Lights e sarongs, bondes, loudas, king kongs. Meu pirão primeiro é muita marmelada. Puxa saco, cada resto faz um jogo de cabreto e a pedalada. Quebra o nariz na cara do juiz. Aí é quem faça uma cachorrada e fique na banheira. Ou jogue pra torcida, feliz pra vir. Aqui no padulê, no disso lá no canto padulê. Disso no padulô, daqui no padulô. Disso lá minha pra valer, não digo. Toca de tatu, linguiça e paio e boizebu. Rabada com mangu, rabo de saia. Nago de piru, lombo de povo com tutu. E bolo de fumbá, barriga d'água. E aonde que tem, e no balaio tem também um som bordão. Bordando som, dedão, violação. E diz onde que viu, vi no balaio, viu também o pega lá no toma lá da cá do samba. Do samba. Do samba.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.